ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu quero falar com você a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Relato de alguém que conviveu com ele, o apóstolo João. O apóstolo João, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João. João foi chamado por Jesus de o discípulo amado. Jesus não faz distinção de pessoas, ele ama todos. Mas João estava sempre perto, sempre próximo, muito achegado a Jesus. E João escreve o Evangelho, que nós chamamos de Evangelho de João. Eu vou pedir para você abrir o Evangelho de João no capítulo 5. Capítulo 5 de João. Verso 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Como é que Jesus podia saber que aquele homem estava enfermo há muito tempo? Fazia 38 anos que aquele homem estava enfermo. Como Jesus sabia? Porque Jesus sabe todas as coisas. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagina o desespero desse homem. Eu sei que parece loucura, né? Um tanque, nós já estivemos lá em Jerusalém, nós vimos esse tanque, né? O tanque de Betesda. Imagina cinco alpendres, né? 5 patamares cheios de enfermos. Por que que esses enfermos, esses doentes, estariam lá? Talvez alguns dias e noite. Por que eles estariam lá? Porque de vez em quando alguém era curado. De vez em quando acontecia uma coisa assombrosa, milagrosa, a água de repente se movia, e eles diziam que um anjo movia a água, e o primeiro que tocasse, ele era curado. Por isso eles ficavam lá, porque a coisa acontecia. E Jesus fala: queres ficar são? Ele fala: não tenho homem nenhum que me ajude. Quando vou me arrastando até o tanque, alguém já entrou e foi curado. Eu continuo aqui esperando. Jesus disse-lhe, verso 8, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Simples assim. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? Você sabe, né, no sábado, no Shabat, pela lei, os judeus não podiam fazer nada, nada, nada. Inclusive ainda hoje, lá em Jerusalém, especialmente Jerusalém, que é mais religioso, nós quando fomos para lá ficamos em um hotel bem assim, tradicional de judeus mesmo, e no elevador, você não adianta apertar o botão do elevador porque ele não funciona. No Shabbat, o elevador para de andar em andar, na subida e na descida. Ele para de andar em andar, porque não é permitido fazer esforço. O café da manhã, no sábado de manhã, lá é diferente de todo o resto da semana, porque no café da manhã é um café das coisas do dia anterior, porque ninguém trabalha para fazer o café da manhã, porque não pode. Um detalhe, né, do sábado. Então aqueles religiosos, vendo um homem que estava paralítico há 38 anos, o que eles viram? Ei, você está levando a sua cama no sábado, não é permitido. Não viram que ele estava curado, né? Amém. E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Sabe, essa história podia parar aqui e já teria sido maravilhosa, não é? Aquele homem foi curado, levanta, anda, assim, depois de 38 anos, poderia ter terminado aqui, mas a coisa mais importante ainda ia acontecer agora. Jesus encontra aquele homem no templo, no meio da multidão. Aqui a palavra não fala se Jesus estava procurando, mas a palavra fala que Jesus encontrou. Geralmente você encontra aquele que você procura. Jesus foi até ele, no meio da multidão, e disse, falta uma coisa ainda para você. Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa ainda pior. Você sabe que Jesus te encontra no meio da multidão? Jesus, ele fala, não foi você que me escolheu, eu te escolhi, eu que te escolhi. Você que está me assistindo aí pela internet, Jesus te ama e ele está preocupado com você, Jesus está preocupado com você. Ele foi até encontrar aquele homem na multidão e falou, agora você já está são, vai e não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa ainda pior. O que pode ser pior do que ficar enfermo por 38 anos? Jesus sabia que ele estava enfermo há muito tempo. O que pode ser pior, irmãos? A morte eterna. A morte eterna. Tem pessoas que quando estão muito doentes, ou doentes há muito tempo, eles até desejam a morte, não é? É como se fosse até um livramento. Mas tem algo pior. É a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus falou, não peques mais. Porque alguma coisa ainda pior pode te acontecer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus está preocupado com o pecado na sua vida, porque é o pecado. Sabe, a palavra de Deus fala que um abismo leva a outro abismo. Quando a gente começa a pecar, a gente não percebe que está indo para o abismo. O pecado nos separa de Deus. O seu problema não é a sua esposa. O seu problema não é o seu marido. O seu problema não é o seu trabalho. O seu problema não é a falta de dinheiro, o seu problema é o pecado. É o pecado que te afasta de Deus, e você sem Deus, você não tem nada. E o pecado vai nos levando para a morte. O salário do pecado é a morte, morte eterna. Por isso Jesus fala, não vá agora, vai e não peques mais, você já está são. Veja bem agora o que isso vai fazer com a sua vida. Jesus está preocupado com o nosso pecado. No Salmo 51 tem uma palavra que diz assim, o meu pecado vai adiante de mim. O nosso pecado vai adiante de nós. E Jesus está preocupado em tirar o pecado da sua vida e da minha vida. Amém? Por isso ele vai até aquele homem, para dar um recado para ele. O melhor já aconteceu? Não, o melhor é você não pecar mais agora. É tão importante isso, que eu quero ver com você uma outra história, de uma outra pessoa, com pecado também. Vamos agora para João. João no capítulo 8. João capítulo 8, verso 2. João 8, 2. Pela manhã cedo, voltou Jesus para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os escribas e os fariseus religiosos guardavam a lei, bem religiosos. Eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Sabe quando você se sente imundo, porque o pecado vai na sua frente? Quem aqui já não pecou, ou quem aqui não tem algo que te incomoda hoje? Sabe o que te incomoda? Na verdade, é o acusador. A palavra fala que o acusador, que é Satanás, nos acusa dia e noite, diante de Deus, mas também na nossa mente. O acusador, não é? Eles chamam aquela mulher adulta, eles falam, as tais, Moisés disse que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando Jesus, para que tivessem do que o acusar. Imagina. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Você pode imaginar essa cena? Todos aqueles fariseus, aqueles religiosos, com aquela mulher, aquela turba, aquele clima tenso, e Jesus escrevendo na terra. Eu sempre tive curiosidade, o que será que ele estava escrevendo? Eu vou perguntar isso para ele na glória, sabe? Eu vou perguntar para ele qual foi o hino que ele cantou antes de ir para o Getsemane, e vou perguntar o que ele estava escrevendo nessa hora. Você pode falar, que bobo. Ué, a bobeira é minha, eu posso perguntar, não posso? Eu vou estar com ele. Mas Jesus ignorou, ele estava escrevendo na terra. E como insistissem, então, o que você fala? Apedrejamos ou não apedrejamos? Cada um já estava com uma pedra na mão. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Talvez porque os mais velhos tenham mais pecados, ou talvez porque os mais velhos tenham mais consciência dos seus pecados. Mas o fato é que um a um começaram a se retirar até o último. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio daquele circo, né? E Jesus, endireitando-se, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe quando o acusador fica te acusando dia e noite, você não consegue dormir por causa de alguma coisa que você fez? Às vezes você fez lá no passado e de vez em quando vem aquela assombração, não é? E fica te acusando. Você perde o sono. A palavra de Deus fala que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Jesus está pronto para te perdoar. Mas de qualquer coisa que eu tenha feito, de qualquer coisa que você tenha feito, Ele levou na cruz os nossos pecados. Mas Ele fala para essa mulher: vai e não peques mais. Eu não te acuso, mas vai e não peques mais. Daqui para frente, alguma coisa nova tem que acontecer na sua vida. Mas Ele disse: quem estiver sem pecado, que atire pedra contra ela. Quem estiver sem pecado. E todos foram embora. Todos foram embora, todos tinham pecado. Mas é mais fácil a gente acusar o outro, não é? Só que Jesus conhece o nosso coração. Todos tinham pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há nenhum justo, nenhum só. Todos nós somos pecadores, irmãos. Mas nós somos justificados de graça por Jesus Cristo. Esse de graça é mais ou menos pesado, não é? Não foi tão de graça assim. Nós somos justificados pela graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Foi caro, foi muito caro a purificação dos nossos pecados. Custou a vida de Jesus. Custou a vida de Jesus. Mas nós somos justificados. Amém? Por isso que Ele fala: vai e não peques mais. O seu pecado já custou caro demais. O seu pecado me levou para a cruz. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Sabe, se você está ouvindo essa palavra hoje, como um dia eu ouvi essa palavra e fez diferença na minha vida, eu pensei assim: olha, a partir de agora eu tenho que mudar, porque agora eu conheço. Agora eu sei que Jesus morreu por mim. A palavra fala que se a gente continua pecando, uma vez que a gente sabe de tudo isso, a gente estaria crucificando Jesus de novo. Será que é justo? Então Ele fala: não te condeno, mas vai e não peques mais. De novo. Vai, não peques mais. Eu fiquei horrorizado com as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Você já conhece Sodoma e Gomorra na Bíblia, né? Sabe Sodoma e Gomorra? Duas cidades que tinha tanta orgia, tanta pornografia, tanta violência, tanta baderna, que Deus falou: vou destruir essas cidades. E destruiu. Eu acho que nossos tempos estão piores do que isso. Piores do que Sodoma e Gomorra. Isso é pecado. E as nossas crianças e os nossos jovens estão vendo e aprendendo pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado levou Jesus para a cruz. E Ele fala hoje para mim e para você: eu não te condeno, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Para que não te suceda coisa ainda pior. Qual é a coisa pior? A gente vai chegar lá. Mas tem mais um caso, eu quero pegar mais um. Eu poderia citar outros, mas eu queria com você para Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos 2, um outro homem. Marcos 2. E alguns dias depois, Marcos 2, alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Ele morava em Cafarnaum, estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens trazendo um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Meu Deus, o homem estava paralítico. E Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. Jesus está mais preocupado com os pecados dele do que com a paralisia dele? Sim. Porque o nosso pecado vai adiante de nós, e o nosso pecado pode nos levar para a morte eterna, que é pior do que ser paralítico. Então, a primeira coisa, Jesus, vendo a fé dos quatro e do próprio paralítico, vendo-lhes a fé, Jesus tocou primeiro no ponto mais importante: Filho, perdoados são os teus pecados. Só quem tem a sua mente acusando sabe como é terrível ter pecados, né? Por isso a palavra fala: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Quando você está em paz, você tem a paz do Senhor, você dorme. Quando você não tem a paz do Senhor, você não consegue dormir, nem com remédio para dormir. Os pecados acusam. E cada um sabe onde é que é o seu ponto fraco. É a mentira, o seu pecado? É a droga? É o álcool? É o fumo? É a pornografia? É o distrato que você tem com a esposa? Ou o fato de você nunca mais ter falado com seu filho ou com a sua filha depois que vocês se separaram? Qual é o pecado? A procrastinação? A preguiça? Qual é o pecado? Tantos pecados, né? A primeira coisa que Jesus dá para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Já pensou você se aproximar de Jesus e a primeira coisa que ele fala para você: fica em paz, filho, a minha paz eu te dou, perdoa os seus pecados. Mas como ele pode perdoar os meus pecados? Ele não sabe tudo que eu já fiz. Ele sabe tudo que você já fez e ele te perdoa. Aleluia. Mas isso foi chocante, porque estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem é Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quando Jesus perdoa os nossos pecados, ninguém vê, ninguém percebe, não parece que é milagre. Mas quando alguém, um paralítico, anda, né? Oh! Mas você percebe o que Jesus está mostrando para nós aqui? A coisa mais preciosa é o perdão dos pecados. Aquele homem na hora levantou, pegou a sua maca, né, o seu leito e saiu, né? Ele falou: vai para sua casa. E você imagina aquela multidão, que nem na porta cabia, aquela multidão abrindo caminho para o paralítico passar, todo mundo com o olho arregalado: meu Deus, o que é isso? Só que o maior milagre ninguém está vendo. Ele saiu perdoado, ele saiu leve. Sabe quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo e ele fala: minha paz eu te dou? Você fica leve na hora. Você volta a ter alegria, você volta a ter esperança. O pecado não te acusa mais. É isso que Jesus tem para você e para mim. Aleluia! Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados. O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Isso é muito importante. Ele tem na terra poder para perdoar pecados. Por que que ele fala isso? Na terra, aqui, enquanto na terra Jesus pode perdoar pecados. Porque a palavra fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto a gente está aqui nessa vida, irmãos, a gente pode buscar Jesus e ter os nossos pecados perdoados. Busca ele enquanto ele está perto. Enquanto que ele está perto, aqui ele está perto agora. Jesus afirmou: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu. Jesus está aqui agora. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E ele prometeu: onde estiverem dois ou três, eu estou ali. Ele está aqui agora. Invocai-o, ele está perto. Buscai o Senhor enquanto está perto. Ele pode perdoar pecados na terra. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai estar mais aqui. E aí, se a gente partir com pecados? A gente vai ver o que, que acontece depois. Então, Jesus disse assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Vou pedir para você abrir a palavra, você tem que saber onde está isso. Em João 8,34. João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Por que que eu não consigo me livrar da pornografia? Porque você é escravo. Por que que eu não consigo ser bom quando eu quero ser bom? Por causa do pecado. Por que que eu sempre me defendo mentindo e na hora H eu não consigo e acabo mentindo de novo? Porque você é escravo. Escravo do pecado. Jesus falou: quem comete pecado é escravo do pecado. E sabe qual é a única maneira da gente ser liberto do pecado? Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 20 anos de idade. Meus colegas de faculdade me convidaram para experimentar maconha. Naquela época era isso. Hoje em dia tem coisas bem mais pesadas, né? Mas também tem, né? Eu já tinha Jesus, mas eu fui na onda da turma. Aí eu experimentei por causa da turma, mas sem tragar. Então não aconteceu nada. Aí eles ficaram olhando para mim assim, falando: e aí? Tá alegre? Eu falei: tô normal. E era à noite e tinha uma lua cheia, e eles falaram: dá uma olhada para a lua, fica olhando para a lua, tá vendo, né? E eu fiquei olhando: e aí, o que você está vendo? Eu falei: estou vendo a lua. Aí desistiram, não aconteceu nada. Você sabe, eu já tinha entregue a minha vida para Jesus, e eu comecei a me preocupar com as coisas. E eu já namorava, hoje é minha esposa. E quantas oportunidades eu não tive de ter outras mulheres? Estou em São Paulo, estou na faculdade, fazendo a USP. A minha namorada aqui em Ubatuba, meus pais aqui em Ubatuba. Quantas oportunidades eu tive? Mas eu não fiquei com ninguém. porque eu já tinha Jesus. Eu já sabia que Jesus tinha morrido pelos meus pecados. Eu já tinha o Espírito Santo. E sabe, eu não era mais escravo do pecado. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu tenho Jesus. Se o Filho te libertar verdadeiramente, você é livre. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, eu não gosto que fale do diabo. É, mas você gosta de quê? Assistir Tolkien, Senhor dos Anéis, né? Gosta de um monte de coisa. Batman, Vingadores. Tem que falar do diabo sim, porque ele existe. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Você não é escravo do pecado se o Filho te libertar. Amém? Se um carinha como eu pode resistir, você também pode. Resisti com 20 anos, com 30, com 40, com 50, com 60. E agora pode falar, com 60 ninguém vai mais tentar ele. Às vezes pode ser que tente, mas se tentar, vai cair. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus fala que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Quem está em você é o Espírito Santo do Deus vivo que Jesus deixou para nos ajudar. Então você não é mais escravo do pecado. E aí entra a loucura, aí entra a loucura. A palavra de Deus fala que a palavra da cruz é loucura, porque foi na cruz que Jesus levou os nossos pecados, na cruz. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E é por isso que 1 Coríntios 1,18 fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. Essa palavra da cruz é poder de Deus. E aí a gente tem vida e vida com abundância. Aleluia! Ah, que vida careta! Vida careta é você ser escravo do pecado e depois você morrer e passar a eternidade sem Deus. Isso é vida careta, isso é vida perdida, isso é vida porca. Agora uma vida com Jesus, você pode passear, desfrutar da sua família, dos seus amigos, você faz esporte, você estuda, você é bem-aventurado em tudo que você põe a mão, porque todas essas bênçãos seguem aqueles que creem. Aleluia! E você vai ficando mais feliz e melhor com o passar do tempo, e não mais rabugento e mais destruído. A gente caminha de glória em glória, diz a palavra de Deus. Ah, isso é loucura! É a loucura que salva. Aleluia! Muito bem. Então, por que Jesus se preocupa tanto com o nosso pecado? Porque ele sabe que um dia toda a humanidade será julgada. Jesus sabe que um dia toda a humanidade será julgada. A gente não fica chocado quando vê as notícias do que está acontecendo? Deus também. Mas saiba que um dia Jesus vai voltar. Ah, você acredita nisso? Eu acredito. Porque todas as profecias a respeito de Jesus até hoje se cumpriram, todas. E só o que não se cumpriu ainda é o que está em tempo de cumprimento. Por exemplo, o governo único mundial, as coisas estão aqui, lê Apocalipse, vai ficar chocada. Mas Jesus sabe que um dia toda a humanidade vai ser julgada. E o apóstolo João, esse mesmo João, ele viu o fim dos tempos. E Jesus falou para ele, João escreve isso que eu estou te mostrando, escreve. E aí ele escreveu Apocalipse. Apocalipsis em grego, quer dizer revelação. Jesus revelou para João o que vai acontecer. E é tão chocante que Jesus falou, escreve João, lá em Apocalipse 1, escreve. E ele escreveu assim, eu vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, importantes e simples, poderosos e humildes. Eu vi os mortos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Sabe que livros são esses? O livro da sua vida. Não, a sua não. Em nome de Jesus você não vai estar aí. Vão ser abertos livros. E abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Um dia todos vão comparecer diante do Criador e todos vão ser julgados pelas suas obras. É por isso que são abertos livros. o livro da vida de cada um. E aberto um outro livro também, que é o livro da vida. Você já ouviu falar do livro da vida? A palavra de Deus fala que quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você está justificado dos seus pecados. Jesus levou os seus pecados, você está justificado. E o seu nome é escrito no livro da vida. Por isso que é aberto também o livro da vida. E aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Jesus sabe disso. Por isso ele está tão preocupado com o seu pecado. Porque ele não quer que você chegue aqui. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é loucura, né? A palavra da cruz é loucura. É interessante que a palavra fala que os judeus ficavam pedindo um sinal para Jesus. Dá um sinal para nós, dá um sinal. E os gregos, eles achavam que era loucura. Os gregos queriam sabedoria. Isso aqui parece estupidez, parece loucura. Jesus disse assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra, essa palavra, por isso que é chamado de evangelho, boas novas. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida, não entra em juízo. Sabe aquele que nós lemos, Apocalipse 20, que é o grande trono branco, é o juízo final? Aqueles que já estão salvos em Cristo Jesus não vão para julgamento, já estão justificados, já estão salvos, já passou da morte para a vida eterna. Olha que loucura. Amém? A gente quando é jovem não pensa na morte. Quando a gente vai passando dos 70, 60, 70, a gente começa a pensar na morte, porque vê que os amigos começam a partir. Eu vejo os meus amigos de faculdade, eu sou formado há 42 anos só, né, formado na faculdade, já tem alguns amigos que já partiram, e a gente começa a ver, a gente começa a pensar na morte. Ou quando alguém está com uma doença muito grave, começa a pensar na morte. Mas a gente deveria pensar nisso agora. Porque a hora que foi, foi. E aí? Ou você já tem a vida eterna, porque você já tem Jesus, ou você vai para julgamento. Aleluia. Agora dá para pensar por que que são abertos os livros e o livro da vida? Eu imagino assim. É aberto o livro da vida do... Mefistófeles, vai, não vou falar o nome de alguém que tem aqui, talvez tenha alguém. Abriu a vida do Mefistófeles. E aí ele vai ser julgado de acordo com as suas obras, não é isso que fala lá? Aí é pesada a vida dele e Deus sabe tudo. Ele sabe os agravantes, os atenuantes, o porquê de cada coisa. E aí o nome do Mefistófeles foi escrito no livro da vida. Foi julgado. E o seu nome foi achado no livro da vida. Mefistófeles entra na casa do pai. Agora imagina se a vida dele é julgada de acordo com as suas obras. E a balança pesa mal, não. E o seu nome não é escrito no livro da vida. Você não vem para cá, você vai para lá. Morte eterna sem Deus. Vida eterna sem Deus. É tão terrível que Jesus fala hoje para mim e para você: vá e não peques mais. Eu levei o seu pecado, eu te ajudo a vencer, eu te dou o Espírito Santo, eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito, eu te dou a minha palavra. Olha, pega tudo isso e não peques mais. Aleluia. Agora, só para completar, a gente pode pensar, ah, mas então a gente nunca mais peca? Não, não é isso. Infelizmente. O próprio apóstolo Paulo fala assim: se eu disser que não tenho pecado algum, se dissermos que não temos pecado algum, João mesmo fala, se dissermos que não temos pecado algum, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A gente peca. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia? Se eu pecar hoje, o Espírito Santo me avisa, eu tenho consciência, não tenho a minha mente cauterizada pelo pecado, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos algumas pessoas terão a sua mente cauterizada pelo pecado, irmãos. Você sabe o que é cauterizar? Cauterizar? Cauterizar é queimar. Existe termocautério e criocautério. Isso se usa aí com gado. O gado, ele pode ser, ter a marca do seu dono com ferro em brasa. Isso é um cautério, é um termocautério. Ou pode ser com um frio muito intenso e também queima. E a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas vão ter a mente cauterizada pelo pecado. É tanto pecado, é todo mundo fazendo, que você faz e nem percebe mais, está cauterizado pelo pecado. Olha que perigo, o perigo que o pecado faz. Então, a gente sabe que a gente peca, mas o Espírito Santo avisa, o que Deus quer é que você não peque mais nas mesmas coisas, A gente vai melhorando a cada dia, de glória em glória. Amém? Essa é a obra de Jesus. Essa é a obra de Jesus por nós. Por isso ele fala, vai e não peques mais. Vida nova. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente se ama, a gente se ajuda. Jesus não te condena, ele te perdoa. Ele quer te dar vida abundante. Vida e vida com abundância. Aleluia. Vamos tomar posse disso? Ah, mas esse parece tão simples. Não é simples. Você sabe que não é simples. A nossa mente está cheia de razões. A gente é muito incrédulo, não é simples, mas é possível. Eu espero que a mesma paz que eu tenho, você possa ter também. A mesma autoridade que eu tenho contra o pecado, você também tenha. Eu tenho luta, muitas vezes eu erro, muitas vezes eu faço o que não deveria, aí me arrependo, peço perdão, Senhor. E muitas vezes eu falo, diabo, nessa eu não caio mais. Nessa eu não caio mais. Aleluia! Amém? Vamos ficar de pé, deixa eu orar com você. Vamos pedir a Deus que essa palavra seja materializada nas nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. Jesus quer nos dar vida e vida com abundância. Quero fazer uma oração com você. Pode apagar as luzes. Eu vou pedir para você meditar um pouco no que foi pregado. Qual é a coisa mais importante que Jesus quer falar para você? Vá e não peques mais. Deus diz assim, irmãos, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Por isso que quando Paulo escreve para os coríntios, ele escreve assim, aos santos da igreja de Corinto, aos santos da Galácia, aos santos de Éfeso. Deus sabe os nossos pontos fracos, ele sabe que nenhum de nós é perfeito. A gente peca em pensamento, a gente peca por omissão. É por isso que ele fala, a cada dia morro. Cristo vive em mim, a cada dia morro. A gente se arrepende e procura ser melhor amanhã do que nós fomos hoje. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão. Se você tiver que se arrepender de alguma coisa que você está fazendo, se arrependa. Mas a gente só consegue isso com Jesus. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Por nós mesmos, ninguém consegue deixar a droga, o álcool, a prostituição. Ninguém consegue a pornografia, porque é escravo do pecado. Mas Jesus quer te libertar hoje, agora, nessa noite. Jesus quer te libertar. Ele pode te libertar. Mais do que curar, Ele quer te libertar. Ele fala: eu te perdoo, filho, teus pecados são perdoados. Vai, não peques mais, eu vou com você, eu te ajudo. Aleluia. Jesus quer mudar a história da sua vida. Eu sempre falo para você que eu só consigo dar o meu testemunho. Ele mudou a história da minha vida com 20 anos de idade. Mudou a história da minha vida com 20 anos. Eu estava naquela idade de me perder. Os meus amigos todos indo pro bar depois da faculdade. Era droga, era bebida, era truco, era prostituição. Eu estava na idade de me perder. Imagina, eu já estou aqui porque Jesus me libertou. E Ele quer libertar você. Jesus te ama. Ele morreu por você. Feche os teus olhos. Pensa em Jesus agora. Sabe, a palavra de Deus fala que um dia Jesus veria o penoso trabalho da sua alma e ficaria feliz. Olhando para as nossas vidas aqui, olhando para casamentos restaurados, Ele fica feliz. Olhando para uns aqui, vidas que saíram das drogas, Ele fica feliz. Ele é um reconstrutor de vidas, Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer te dar vida com abundância. Ele falou: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Tudo que você tem a fazer é entregar a tua vida para Ele. Deixa Ele cuidar de você. Ele falou: venha a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Se você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, Ele está esperando você. E eu quero orar por você em nome dEle, em nome de Jesus. Porque Ele falou: vai em meu nome. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você quer ter paz hoje, já, levanta a sua mão, deixa eu orar com você. Deixa eu fazer uma oração por você e com você, amém? Se você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, hoje é a noite da sua salvação, da sua libertação. Levanta a sua mão aí onde você está, que eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém que nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus Cristo? Levanta a sua mão. Todos vocês já têm Jesus? Não? Amém, irmã. A gente vai orar, tá? Amém. Tem mais alguém? Se você tem dúvida, será que eu creio em Jesus, mas será que eu já entreguei a vida para Ele? A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem diante do nome de Jesus. Então não basta crer, tem que entregar a vida para Ele. Tem mais alguém que nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus? Porque Ele quer te libertar. Levanta a sua mão. Amém? Ou se você quer se reconciliar com Ele também, a noite de salvação. Amém. A gente vai estar orando, tá? Vai estar orando. Irmã, será que você pode vir até aqui para a gente orar? Se você quiser, vem até aqui para a gente orar. Feche os seus olhos, tá? E repete comigo, por favor. Senhor Jesus, eu vim aqui para te entregar a minha vida. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e está vivo agora. Por isso eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Me arrependo e te recebo, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. Amém. Eu vou orar por você, tá? Pai, o Senhor prometeu que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Por isso, irmã, recebe agora o Espírito Santo na tua vida, irmã. O teu nome está sendo escrito no livro da vida agora. A partir de agora, você é contado entre os filhos de Deus aqui na terra. O Senhor Deus dá ordem aos anjos a teu respeito para te proteger. Recebe agora em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Deus promete que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você tomou uma atitude de grande fé, confessando Jesus agora diante dos homens. Sabe, nesse momento mesmo, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. E a partir de agora você faz parte dos filhos de Deus aqui na terra. Eu peço a Deus que quebre de vez todo o coração duro em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração com você. Certamente a coisa mais importante já aconteceu, né? Que é a salvação. Mas muitas vezes o nosso coração nos acusa, não é? Nos condena. Talvez você esteja aqui com peso no coração e você falar, mas eu não vou aceitar Jesus porque eu já tenho Jesus, mas o que eu faço com esse peso, com essa tristeza que eu tenho? Eu quero fazer uma oração com você, porque Deus diz assim: saiba que se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração e sabe todas as coisas. Então a gente vai fazer uma oração agora para entregar para Deus esse peso que está no coração. Algumas pessoas têm isso como um nó no estômago. Alguns têm como um pensamento triste que não sai, não é? É o coração condenando, é o coração pesando. Então vou fazer uma oração, porque Deus conhece todas as coisas, Ele é maior que o teu coração. E Ele fala para a gente entregar tudo para Ele. Entregar tudo para Ele. Então vamos entregar, amém? Jesus te ama, Ele não te condena, na verdade Ele te perdoa e Ele quer que você tenha uma vida abundante e não peques mais nessa área que você falhou. O diabo vai ter que rebolar para achar outra, porque essa área você não cai mais, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos entregar isso para Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos tomar posse da Tua palavra agora, Senhor. O Senhor disse: não vos inquieteis por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Pai, eu entrego agora as aflições, o peso, a tristeza, a dor de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Entrega para Deus, entrega. Pede ajuda para o Espírito Santo. Se você tiver que perdoar alguém, se perdoa em nome de Jesus. Se você tiver que ter coragem para ir pedir perdão para alguém, você vai ter essa coragem em nome de Jesus. Mas agora entrega para Deus. Entrega e solta, não fica segurando. E a paz de Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento, guarde o teu coração agora e a tua mente, em nome de Jesus Cristo. Receba a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. Eu quero profetizar que hoje você vai dormir em paz. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Saia daqui leve, porque o príncipe da paz, Sar Shalom, Yeshua, Jesus, Ele é o teu Senhor, o príncipe da paz. Recebe agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode profetizar para o seu irmão: Jesus te ama, irmão. Jesus Cristo, Senhor da glória, te ama. Jesus te ama. Muito, muito, Jesus te ama. Deus abençoe, meus irmãos. Não se esqueça de você que não passou pela imersão ainda. A gente vai fazer esse, talvez, a última imersão dessa série agora em maio, tá bom? Lembra, 17 a 19 de maio, todos estão convidados. No final do mês eu vou estar indo com a pastora Kátia, nós vamos para Picos, no Piauí, para ministrar a imersão lá. Então já pensou se vai ter a imersão lá antes de você passar pela imersão aqui? Não deixe de ir. Aleluia! O Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'e Adonai panav elecha veichunecha. Isa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Shalom, povo de Deus. Aleluia!